Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos falar da Feira Literária de Pirinópolis, a Flipiri. Vamos falar também de O Fantasma da Ópera, que chega às livrarias numa edição espetacular da Pandorga. E vamos homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente com versos de Paulo Bonfim, autor do poema Cimento Armado. Vamos juntos! A gente começa com a nossa tradicional dica de leitura. Hoje, Marco Antônio Reis nos traz O Eterno Marido, de Dostoiévski.
Clube do Livro.
Meus caros, os clássicos da literatura não são chamados assim sem motivo, mas porque eles tratam de temas permanentes da condição humana. E mais, foram escritos com apuro de linguagem, narrativas extremamente bem acabadas, de modo a garantir que essas obras sejam para sempre, sem receio de exagerar, porque é para sempre mesmo. Nesse campo da criação humana, poucos autores foram capazes de legar obras para a humanidade em um número tão expressivo como o russo Fyodor Dostoiévski, seja em romances longos, como os magistrais Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, como em obras mais curtas, como O Duplo e Gente Pobre. Em todos eles estão presentes as fraquezas e contradições humanas, além da vileza de caráter dos personagens, sempre em textos cortantes e perturbadores. Arguto observador, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821 e estreou na literatura com o romance Gente Pobre aos 25 anos, ao qual se seguiram O Duplo e Noites Brancas. Após ser preso e condenado à morte pelo regime czarista em 1849, ele teve sua pena comutada para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, experiência retratada em Escritos da Casa Morta, livro que começou a ser publicado em 1860. Dostoiévski continuou enfileirando obras de grande valor literário, como Memórias do Subsolo, Um Jogador, O Eterno Marido e uma sequência de grandes romances, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e O Adolescente, culminando com a publicação de Os Irmãos Karamazov. Um dos maiores autores do século XIX, Dostoiévski influenciou outros escritores no mundo todo durante muito tempo. E o leitor brasileiro recebia apenas traduções feitas a partir do francês ou do inglês e não do russo original, até uns 40 anos atrás. De lá para cá, uma geração de grandes tradutores permitiu a publicação de excelentes edições de Dostoiévski, Tolstói e Chekhov, entre outros. É o caso da minha dica desta semana, O Eterno Marido, romance curto, um dos melhores de Dostoiévski. Ele trata de um encontro entre um viúvo e o ex-amante de sua mulher. Aqui, a capacidade de ver o claro, o escuro e principalmente as sombras dos sentimentos humanos torna esse um romance imprescindível para quem quer mergulhar na obra do genial escritor russo. Eu recomendo as edições da Companhia das Letras, com tradução de Rubens Figueiredo, ou a edição da editora 34, traduzida por Boris Schneiderman. Ambas são excelentes. Ficamos com um trecho da primeira tradução de Rubens Figueiredo para O Eterno Marido, de Fyodor Dostoiévski. Todavia, em pouco tempo, aquilo que acontecia exclusivamente à noite passou a se repetir também de manhã, só que com mais amargura do que à noite, com rancor em vez de remorso, com escárnio em vez de ternura. Na realidade, eram vários incidentes de sua vida e do passado remoto que vinham à memória de modo cada vez mais constante, sem ninguém esperar e só Deus sabe porquê, porém de forma um tanto especial. Velchaninov, por exemplo, já fazia tempo que se queixava de falta de memória, esquecia o rosto de pessoas conhecidas que, por isso, ao encontrá-lo, ficavam sentidas. Um livro lido meio ano antes acabava esquecido nesse intervalo, às vezes por completo. Pois então, apesar dessa evidente perda cotidiana de memória, que muito o inquietava, como é que tudo que dizia respeito ao passado remoto, tudo que tinha 10, 15 anos antes e que estava completamente esquecido, Agora, às vezes, lhe vinha à memória de repente e com uma nitidez de impressões e de pormenores tão assombrosa, tal qual ele se estivesse vivendo aquilo tudo outra vez. O Eterno Marido, de Fyodor Dostoiévski, com preços variados de 20 a 40 reais, a depender da edição. Até a próxima semana.
A obra que inspirou o filme Nomadland, ganhador de 3 Oscars em 2021, já está disponível nas livrarias e também nos sites pela editora Rocco. O livro, da premiada jornalista Jessica Bruder, expõe o fim do sonho americano para um grupo de trabalhadores com mais de 60 anos, boa escolaridade, que foi atingido pela crise financeira de 2008. Esses homens e mulheres que um dia contribuíram para a economia americana cruzam os Estados Unidos em trailers, ônibus e vans, aceitando trabalho temporário e mal remunerado para sobreviver. Jessica Bruder apresenta diversas histórias. Ex-policiais, veteranos de guerra, professores, executivos que não aceitam rótulos de sem-teto. A protagonista é Linda May, uma avó que personaliza a miséria, a solidão e a injustiça social enfrentada por essa comunidade invisível para a sociedade americana, mas cheia de dignidade e resiliência. Nomadland, de Jessica Bruder, tem tradução de Rita Vinagre e custa a partir de R$ 51. Vou ter que ver porque minha mãe nasceu lá em Tijuco-Papo, e caso haja uma guerra, a culpa é dela. A potência da linguagem da escritora e tradutora Marilene Felinto se mostra mais atual do que nunca. Romance emblemático da autora, As Mulheres de Tijuco-Papo, ganhou uma nova edição pela Ubu Editora, com prefácio inédito da escritora Beatriz Brecher e pós-fácio da pesquisadora Leila Nenem. Escrito em 1982, quando a autora tinha 22 anos, o livro narra a viagem de retorno de Rízia a Tijuco-Papo, uma localidade fictícia onde sua mãe nasceu e que evoca a história real de uma cidade no interior de Pernambuco, Tijuco-Papo. No século XVII, a cidade foi palco de uma batalha entre as mulheres da região e os holandeses, que estavam interessados apenas em saquear o estado. Nas entrelinhas do livro, a gente encontra a história das mulheres guerreiras daquela cidade. Mayra Cunha já falou desse livro aqui no Autores e Livros. A gente ouve agora um trechinho desse comentário.
Uma coisa que é bem interessante no livro é porque ele tem três coisas muito presentes. Assim, a questão do gênero, ela fala muito sobre essa questão da mulher negra, das dificuldades que ela encontra, principalmente numa cidade do sul e por ser nordestina. Tem muito a questão da classe social, né, por ela ser pobre. Ela até diz no livro que ela está retornando a Tijuco-Papo porque ela precisa entender por que ela é pobre. E tem a questão da etnia também, dos preconceitos que ela sofreu por todos esses vieses que ela coloca.
Para ouvir a resenha completa de Mayra Cunha, basta buscar no Google Autores e Livros, Rádio Senado, Marilene Felinto. O primeiro resultado é o programa que foi ao ar em 1º de agosto de 2020. As Mulheres de Tijuco-Papo, de Marilene Felinto, pela editora Ubu, tem preço sugerido de R$ 59,90. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas emissoras parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. E está confirmada para setembro deste ano a 11ª edição da Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri, realizada pelo Instituto Casa de Autores em parceria com a Prefeitura Municipal de Pirinópolis. Com o tema "E o Mundo Não Acabou", o evento vai refletir sobre os tempos de pandemia e o papel da literatura. Vinícius de Moraes e o poeta goiano Afonso Félix de Souza são os homenageados do ano. A curadoria do evento está a cargo do jornalista e escritor Maurício Melo Júnior, presidente do Instituto Casa de Autores e apresentador do programa Leituras da TV Senado. Maurício conversou com a gente e falou um pouquinho mais sobre a Flipiri.
A Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri, ela envolve 4 grandes patamares, né? A Festa Literária em si, né, que são os eventos, as mesas de debate, a convivência com escritores, a convivência entre autores locais e os artistas que vêm de fora para prestigiar. Um segundo patamar seriam as oficinas, que contemplam, sobretudo, professores da rede pública de ensino de Pirinópolis e as crianças, que aprendem a contar história, aprendem a fazer ilustrações, aprendem o lado lúdico da literatura, né? Também existe a itinerância. A itinerância é uma visita dos autores às escolas públicas, né, sobretudo, onde são levados os livros deles, são debatidos esses livros, e há uma interação profunda entre a criança e o autor, desmistificando essa coisa meio sacra que perpassa pela cabeça das pessoas, mas que não tem muito a ver com a literatura. E, finalmente, existem as outras atividades, né, culturais que envolvem a feira. Exposições de arte, cinema, teatro, música, recitais poéticos. Quer dizer, é uma verdadeira festa. Uma festa que envolve a literatura, mas, sobretudo, envolve a comunidade com a literatura. Nós pensamos este ano como tema para Flipiri "E o Mundo Não Acabou", porque a gente está diante de uma pandemia onde tudo parou, inclusive a festa do ano passado não foi realizada em decorrência disso, porque estava tudo muito indeciso, ninguém sabia como fazer, o que fazer, mas a gente está se recuperando. O mundo não acabou, o mundo está voltando à tona. A gente vai discutir em uma das mesas as questões distópicas, o fim das utopias, mas, sobretudo, o renascimento das esperanças, né? Nós queremos trazer autores como Inácio de Loyola Brandão e Ayrton Krenak para discutir exatamente o que há de esperança no mundo pós-pandemia.
Em breve, aqui no Autores e Livros, a gente vai conversar mais com Maurício Melo Júnior sobre essa festa. O Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.